Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que nos acompanha pela UEL FM. Está começando a edição de número 1086 da Revista do Meio Dia. Hoje é sexta-feira, 29 de novembro. Vamos aos destaques. O UEL aprova calendário de graduação 2025 e alinha atividades acadêmicas com o ano civil. Aulas começam em 24 de março e terminam em 13 de dezembro. No quarto episódio da série sobre egressos e egressas cotistas da UEL, conheça o percurso da médica Maria Catarina de Cássia Quirino, que ingressou na universidade em 2018. Hoje, ela é residente em pediatria. Laboratório de Línguas da UEL está com inscrições abertas para o teste de nivelamento e intensivo de férias para os cursos de língua estrangeira. Lar São Vicente de Paulo pede doações da comunidade para o Natal dos residentes. O mito, o passado e a origem de tudo. No podcast Escuto Histórias de Amor dos Orixás, Pamela Salles traz a lenda dos Ibejis, irmãos gêmeos que encontram água cristalina e salvam um povoado da sede. Em sua sétima edição, Mulheres na Roda de Samba tem eventos em Londrina, Curitiba e Litoral do Paraná. Evento acontece neste sábado em outros 13 estados brasileiros e também na Argentina, Holanda, Portugal e Uruguai. E História do Samba em Londrina é tema de novo podcast veiculado pela Alma Londrina Rádio Web. Projeto tem apoio da Rádio UEL FM.
A UEL e você.
Meio-dia 12. A Universidade Estadual de Londrina aprovou o calendário do ano letivo 2025, alinhando as atividades acadêmicas da graduação com o ano civil. O calendário acadêmico do próximo ano foi aprovado pela maioria dos membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CEP, em reunião realizada na tarde de ontem na Sala dos Conselhos. Pela proposta aprovada, as atividades acadêmicas de 2025 iniciam em 24 de março, com término previsto em 13 de dezembro. O primeiro semestre será de 24 de março a 26 de julho, com as datas de 28, 29, 30 e 31 de julho reservadas para os exames. O resultado final das provas deverá ser divulgado no dia 1 de agosto. Já o segundo semestre terá início em 11 de agosto e conclusão em 13 de dezembro, com o período entre 15 e 18 de dezembro, reservado para os exames. O resultado final tem de ser apresentado até 22 de dezembro. Desde 2020, o calendário conta com um descompasso de 6 meses em relação ao ano civil, o que foi provocado sobretudo pelo impacto da pandemia do coronavírus, quando as aulas foram realizadas no modo remoto, contabilizando mais dias letivos, atenuando essa diferença de um semestre. Segundo a reitora da UEL, Marta Fávaro, o alinhamento das atividades acadêmicas com o ano civil traz benefícios diretos para os estudantes, professores e agentes universitários na organização da vida pessoal e no ciclo de formação dos alunos, afetando sobretudo aqueles que se encontram no final do processo formativo. A reitora lembrou que, para realizar o alinhamento, toda a comunidade universitária teve de passar pelo período de ajuste neste ano de 2024, que teve início em 17 de junho passado e termina no dia 28 de fevereiro de 2025. A pró-reitora de graduação, professora Ana Márcia Tucci de Carvalho, explicou que o calendário aprovado contempla 200 dias letivos nos 53 cursos de graduação, sendo 100 em cada semestre. Essa carga horária é exigência da Lei de Diretrizes e Bases. Ela informou ainda que, mesmo com o grande volume de dias letivos, foi possível estabelecer alguns recessos de feriados e observar intervalo de 4 dias a cada fim de semestre para a realização dos exames finais. A proposta aprovada nesta quinta pelo CEP foi debatida e aprovada no último dia 5 de novembro pela Câmara de Graduação. Com informações do jornalista Pedro Livorati, da agência UEL. Meio-dia 15. Vamos ao quarto episódio da série Vozes de Egressos e Egressas Cotistas, Existir e Resistir, 20 anos de implantação das cotas raciais na UEL. A série é composta por 7 episódios, é uma realização da Rádio UEL FM em parceria com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade UNEAB e tem como objetivo mostrar como a política de cotas influenciou o percurso educacional e as oportunidades profissionais de ex-alunos cotistas da instituição. Hoje em destaque, a trajetória da médica Maria Catarina de Cássia Quirino. Natural de Maringá, Maria Catarina ingressou no curso de medicina da UEL em 2018. Hoje é residente em pediatria.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL. Existir e resistir. 20 anos de implantação da política de cotas raciais na universidade.
Meu nome é Maria Catarina, eu tenho 27 anos, sou médica formada pela UEL e hoje residente de pediatria também pela UEL. Eu sou de Maringá, aqui no Paraná mesmo, pertinho de Londrina. Eu vim morar aqui em 2018, quando eu entrei no vestibular de medicina aqui pela UEL. Meu sonho de ser médica começa com 4 anos de idade, querendo ser médica de criança. Então, desde sempre eu tive essa vontade. E eu sou a primeira médica da família. A adaptação foi muito difícil. Eu falo até hoje que o ano mais difícil da medicina foi o primeiro. Não por questão de conteúdo, nem nada do tipo, mas pela adaptação. A gente vem de uma rotina em que a gente está acostumado a ter um feedback o tempo todo. Então, você faz uma lista de exercício, então você acerta ou erra. É sim ou não. E na medicina não tem um 100%, nem sempre nem nunca, né, a gente fala. Então, é muito complicado você entender até que ponto você está, de fato, aprendendo, até que ponto você já entendeu tudo que era preconizado e nunca acaba o conteúdo, né? Isso é uma grande verdade. Então, a adaptação inicial foi muito difícil, até porque eu morei minha vida toda com uma casa lotada de gente. E, de repente, vim pra cá e morei sozinha. E aí tem toda uma questão de criar uma rotina em que eu consiga me manter saudável, digamos assim, e conseguir dar conta de todo o conteúdo programático da medicina, que é infinito, né? É um curso integral mesmo. A gente entra às 7 da manhã e tem dias que sai às 10 da noite e ainda estuda depois à noite também. Não é só o curso, tem muitas atividades extras. A gente monta currículo desde o primeiro ano para tentar ingressar numa residência no final. Então é uma rotina bem exaustiva. Eu morava aqui perto da UEL, mas a medicina tem a questão de ser dividido, né? A gente passa metade do tempo aqui e metade do tempo lá no CCS, no HU, que é só do outro lado da cidade. Então tinha todo esse fator de deslocamento, pegar o ônibus era complicado, interclínicas não passa o tempo todo. Então o início foi bem mais conturbado do que eu imaginei que seria. A gente faz 6 anos de curso básico, né, da medicina, e quando a gente se forma nós somos médicos generalistas. Então, em teoria, nós estamos aptos a atender as queixas gerais da população. Mas quando as queixas se tornam um pouco mais específicas, um pouco mais direcionadas, a gente encaminha para o especialista. A pediatria é uma especialidade médica voltada para a infância, né? Do momento que nasce até o momento que termina a adolescência. E nesses ambulatórios de especialidades, que é o estágio que eu estou rodando agora, a gente entra em contato com várias subespecialidades. Então hoje, por exemplo, eu estava no ambulatório de infectologia infantil. Então a gente passa pela infecto, pela gastro, pela pneumo, pela pediatria geral também, né? E aí nós vamos tendo contato com um pouquinho de cada um desses, né? para terminar a residência em pediatria, apto a entender a criança de uma forma geral. Mas aí depois disso existem as subespecialidades, o mestrado e tudo mais.
Maria Catarina, qual o impacto da política de cotas na sua vida?
Na minha vida, ela simplesmente me deu a possibilidade de realizar esse sonho de infância. Eu já havia tentado por diversas vezes vestibular em várias universidades que não tinham essa opção de cotas raciais. E aqui na UEL foi o primeiro momento em que eu me deparei com essa possibilidade. Eu ingressei o curso de medicina como cotista, independente da trajetória, como cotista racial. E foi aí que eu comecei a me ver como uma profissional médica, né? Até então, eu nunca tinha visto um médico negro. Nunca tinha me consultado com um médico negro, nem nada do tipo. Eu não tinha tido contato, acho que nem com muitos profissionais de saúde, sabe? Com os quais eu me identificasse. E aqui na UEL, quando eu ingressei, eu dei muita sorte, na verdade. Porque já tinham muitos que vieram antes de mim, né? Então, quando eu entro na universidade, no curso de medicina, eu já não sou mais pioneira, digamos assim. Quando eu entrei no curso de medicina da UEL, eu já me deparei com um coletivo inteiro montado. Um coletivo formado por médicos e estudantes de medicina negros. E foi a partir daí que eu comecei a me ver dentro do curso de medicina. É um curso que não prioriza as nossas características. Então, tem queixas que simplesmente são deixadas de lado. E eu vejo que se não tivessem pessoas como eu, como os meus colegas de coletivo lá dentro, muitas vezes essas queixas passariam batidas, sabe? Não por má intenção, digamos assim, mas por não perceber a relevância de algumas coisas mesmo, sabe? Então, quando eu iniciei o meu estudo, no primeiro ano ainda, eu percebia que muitas coisas me incomodavam. E eu ficava pensando, tipo, poxa vida, será que sou só eu que tô incomodada com isso? Será que... Sabe quando você fica assim, nossa, será que eu que tô louca e ninguém mais tá vendo? E ter essas pessoas compartilhando da mesma experiência que eu e também percebendo essas carências que a gente tem dentro do curso, me fizeram perceber que não era uma coisa da minha cabeça, sabe? São queixas que realmente, se a gente entende de onde elas vêm, elas têm a sua relevância. E dentro do meu curso, pelo menos, eu sempre me dei bem em encontrar pessoas que estavam aptas a ouvir o que a gente tinha a dizer. Então, alguns preceptores sempre foram muito receptivos, sabe? Quando a gente falava, olha, eu acho que precisava de uma capacitaçãozinha aqui para conseguir entender melhor como atender essa criança, como atender essa mãe que não tá sabendo lidar com esse cabelo, como atender essa senhorinha que não consegue aderir a essa medicação. Eles sempre nos ouviram. Até que bastante, comparado com os relatos que eu escuto em outros centros, a UEL sempre foi muito receptiva. Então, eu acho que fez toda a diferença, não só pra gente. Nós que entramos pelas cotas raciais na medicina, a gente teve sim a nossa vida mudada, né? Nossa expectativa profissional, nossa expectativa financeira. Mas eu acho que também nós contribuímos bastante nesse sentido, sabe? Ter alguém que consegue olhar um pouco mais do que só a doença, um pouco mais do que, ai, Maria Catarina, 27 anos, e acrescentar, olha, ela é uma mulher negra.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL.
Quanto ao meu papel social, é muito complicado, porque muitas vezes eu percebo que simplesmente estar ali já faz uma diferença que eu não consigo mensurar. Algumas pessoas, elas olham pra mim e falam, nossa, mas caramba, você é uma médica negra. Eu falo, mas eu só fiz minha parte, eu só terminei meu curso, não fiz nada demais, sabe? Mas quando eu escuto essas pessoas e a felicidade com que elas olham e falam, nossa, você é uma médica negra, eu falo, caramba, acho que eu tô fazendo alguma coisa certa, né? E eu consegui ter muito contato com vários coletivos, não só da medicina, vários coletivos daqui de Londrina, em que quando eu me apresento e falo, ah, eu sou a Maria Catarina, eu sou médica, nossa, o pessoal fica feliz, e eu falo, meu Deus, o que, que será que deu certo, né? Acho que essa representatividade é muito importante, isso é algo que a gente também tem que entender, né? A gente tem que perceber o tempo todo que o tempo todo tem alguém nos observando e se inspirando no que a gente faz, queiramos nós ou não, para bem ou para mal. alguém vai estar sempre olhando, mirando e desejando estar lá. Então, acredito que minha aspiração, momento para futuro, quanto a esse quesito, é tentar ser o melhor possível. Porque eu acho que se alguém olha e fala, não, acho que se ela conseguiu, eu também consigo, eu acho que isso já tá validado, sabe? Eu não tenho grandes aspirações, assim, de, nossa, eu quero ser a referência de tal coisa, disso ou daquilo, mas eu quero não ser uma referência ruim. Acho que isso já é um início, né? O que vai acontecer daqui pra frente, não sei. Eu não imaginei nem que eu estaria aqui hoje, sendo muito sincera. Eu achei que eu ia só terminar meu curso e ser só mais uma pessoa que se formou e que ninguém ia olhar. Mas quanto mais eu converso, quanto mais eu escuto as pessoas, mais eu percebo como a minha mera existência naquele ambiente já faz elas olharem de uma forma diferente, se sentirem diferente, sentirem que conseguem falar coisas que elas não se sentiriam à vontade em falar com profissionais não negros. É, muitas vezes por experiências prévias, por não terem sido bem acolhidas no passado, ou por simplesmente se reconhecerem, né? Inclusive na pediatria, na infância, isso é muito comum. A criança olha e ela fala, poxa, parece comigo, o cabelo parece o meu, sabe? Então por que não contar o que aconteceu? Isso é bem legal. É um feedback muito positivo que eu recebo. Atualmente, eu acho que está sendo muito comum, muito vigente essa discussão sobre as cotas raciais ainda na medicina, só que no âmbito da residência médica. É, a gente tem percebido posicionamentos muito extremos, com comentários assim descaradamente racistas, que a gente tem tido que aceitar e ficar calado por medo. Vou ser muito sincera, é puramente por medo. E assim, eu percebo que a gente já avançou muito com as cotas raciais, muito, muito. Se antes eu não conhecia médicos negros, hoje eu tenho inúmeros para te indicar. Mas eu percebo que existe uma dificuldade, existe uma defasagem entre o nosso acesso na graduação e o nosso acesso na especialização. 20% dos alunos da minha turma, eu te disse que eram pretos ou pardos. Quando a gente pega esses números na residência médica, eles caem assim, 2%, sabe? Numa residência que tenha muitos ingressantes negros. E quando a gente leva essa discussão para o CFM, para a Corem, para qualquer outra instância e diz, gente, acho que a gente precisa de cotas também na residência. As pessoas olham para a gente e falam assim, claro que não. Vocês saíram da mesma universidade, vocês saíram em pé de igualdade. Mas não é bem por aí a conversa. A gente sai sim com o mesmo diploma, mas a gente teve menos oportunidades dentro do curso. Quando eu pego uma boa parte dos meus companheiros de coletivo, a maioria teve que trabalhar durante o curso de medicina, que é um curso que demanda a nossa atenção das 7 da manhã às 10 da noite. Então, assim, são rotinas extenuantes. São pessoas que não conseguem fazer um cursinho para residência durante o internato. Então, dificilmente conseguem ingressar logo de cara na residência. Consequentemente, a gente já começa com uma defasagem ali de um ano, sabe? A gente avançou muito, não dá para negar, não dá para dizer que não. O simples fato de nos tornarmos médicos já é um avanço. Mas parece que aceita-se esse avanço até um ponto. A partir do momento que, poxa, mas eles são médicos, beleza, mas eles vão ser especialistas, sabe? Parece que a partir do momento que chega nessa encruzilhada, já não é mais concebível aceitar a nossa ascensão. Que algumas minorias, pessoas pretas, indígenas, consigam assumir esse posto de especialista, né? Então, eu acredito que a gente precisa celebrar muito as cotas. A UEL é um exemplo incrível de universidade. Eu tive aqui experiências que eu tenho certeza que eu não teria em lugar nenhum. E eu não estou falando só sobre as cotas. Eu estou falando sobre a mentalidade que eu sinto no campus, na docência, nas pessoas. Mas a gente ainda precisa entender que essa defasagem, ela não foi vencida, né? Tanto é que as cotas, elas são sempre debatidas. Ai, mas as cotas vão ser para sempre? A gente espera que não. A gente espera que chegue um momento em que não seja mais necessário. Mas eu não vejo isso ainda. A gente ainda vê que há necessidade. É muito simples. Eu tenho muitos colegas negros, médicos, mas eu não tive um professor negro na faculdade. Para eu conseguir ter contato com um especialista negro, eu tive que ir atrás, porque eu tinha esse interesse, mas nunca tive uma aula com um docente negro, e isso ainda precisa mudar. A gente ainda está a passos muito lentos. Acredito sim que a gente vai conseguir superar esse monte de barreira aí devagarinho, mas a gente vai. Mas não dá para dizer que está superado, que está resolvido, que olha só que legal, temos uma residente negra. Não, a gente precisa ter muitos residentes negros, indígenas. Enfim, a medicina tem que ter muitas cores, né?
Maria Catarina de Cássia Quirino.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL. Existir e resistir. 20 anos de implantação da política de cotas raciais na universidade. Esta série é uma realização da Rádio UEL FM, em parceria com o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL. Entrevistas e edição, Eliette Vanzo e Valéria Gianni. Colaboração, professora Marleide Perrude e equipe.
Na segunda-feira, no quinto episódio da série, você acompanha a trajetória de Tainara Assis Pereira. Tainara é cientista social, pedagoga em formação e educadora social. Ainda sobre o Novembro Negro, temos aqui a programação de hoje, de segunda-feira. Logo mais às 18h, haverá lançamento do e-book As Escrevivências e o Esperançar das Juventudes, O que nos faz sonhar, organizado pelo Projeto Juventudes, Direitos Humanos e Antirracismo, coordenado pela professora Andréa Pires Rocha, da Universidade Estadual de Londrina. Essa atividade será realizada na UTFPR Campus Apucarana, hoje, logo mais, às 18h. E na segunda-feira, à noite, segunda-feira, primeiro encontro de egressos e egressas cotistas da UEL, tema 20 anos de políticas de cotas. Será um evento, então, realizado pelo canal do NEAB UEL no YouTube, a partir das 19h. Meio-dia e 31. Oportunidade para quem quer aprender um novo idioma. O Laboratório de Línguas da UEL está com inscrições abertas para o teste de nivelamento e curso intensivo de férias para os cursos de língua estrangeira. Leonardo de Jesus.